Então, Xandão, fala como surgiu essa parada aí da banda Crespo.
Ah, eu, Xandão, trombava o Ed e o BA, né? É, sempre na galeria ali onde eu trabalhava, na Nova Barão, na época. E eles sempre mostravam os trabalhos deles pra mim, me entregavam os fonogramas, sempre me atualizavam. E a gente sempre falava, pô, vamos montar a banda e tal. Da negada, pá, né, mano? Os pretos e tal. Tipo, falava brincando assim, tinha vontade, mas nem tinha, né, mano? De montar mesmo, porque uma correria ali, cada um com seu projeto e tal. A gente só falava pela identificação étnica, né? E gosto musical. E amizade, lógico. E aí um dia o Ed falou pra mim, mano, você não quer vir aqui fazer um som com nós, pá, e tal? Né, mano? Teste e tal, ver o que é. Eu falei, ah, mano, eu quero ir pra arregaçar, mano. Quero ir já pra escrever as letras, mano. Porque, mano, os caras além de, né, os caras, os amigos e tal, eu falei, pô, os caras tocam pra caralho, mano. Vai ser muito legal fazer um trabalho com esses caras, né, mano. Aí os caras falaram, tem um cara que toca com nós, guitarrista e tal, um cara novo. Que nós somos, né, novo assim de idade, né, nós somos tudo mais velho. Ele tocava em outras bandas também, guitarrista e tal. O Ed no baixo, o BA na bateria, o Douglas na guitarra. Falou. E a voz, né? Eu entrei ali e tal, os caras, a gente foi conversando, vendo como é que ia ser e tal, os caras sempre me deu liberdade pro outro fazer os sons e tal, e eu fui criando as letras em cima da instrumental dos caras, que os caras iam fazendo a cada ensaio, né? Cada ensaio os caras chegavam com o instrumental, fazia ali no ensaio e tal. E o Ed tinha falado, falou, mano, aí a gente pensou o nome Crespo, tal, com X, referência a Malcolm X e tal, falei, pô, super legal, né?
Quanto à temática, você trocou ideia com os caras, levou as letras, como que foi essa discussão?
Então, Era isso mesmo, né? Porque era até, né, curioso para mim isso, né? Eu, na, no, acho que no segundo, terceiro ensaio, eu falei, então, cara, mas as temáticas de composição, vocês gostam e tal, né? Os caras, não, da hora e tal. Como tem essa característica do punk e do rap, né? Da música de protesto, tipo, e o que a gente tá vivendo, então eu não consegui nem pensar em outro tipo de composição, sabe, pra colocar ali, sabe, devido às influências que eu sabia de cada um ali, né, das bandas que a gente ouve, das coisas que a gente ouve, das músicas que a gente ouve, então meio que, é porque o tempo tá tão, né, tão difícil, né, pra gente que mora no mundo, que falei, cara, tem os temas, tem que ser assim, né, enfim, como diz o Facção, né, infelizmente, rap violento, né, mas as letras assim eu levava, tá ligado, tipo, não teve, tipo, porque é bem bonita assim a forma de composição, tipo, o guitarrista faz a guitarra, o baixista faz o baixo, então, assim, o cara faz a bateria, assim, tem uma liberdade, assim, um respeito, assim, tipo, não tem um, você não vai fazer essa bateria, né, meu, não, isso não existe, então, tipo, cada um coloca a sua característica. Então ninguém mexeu na característica de ninguém, assim. Tipo, não, ninguém mexeu na composição, ninguém mexeu na bateria, ninguém mexeu nos baixos das canções que foram criadas, né? Foram criadas 8 canções até agora.
Coisa sua, algo fictício. Sua mensagem na minha mente não faz efeito, vou seguir em frente. Duvidou do que possa acontecer, você não botou fé e parou pra ver. Admitiu. Jogo de pressão, cena de horror, verdade programada, definição da dor. Jogo de pressão, cena de horror, verdade programada, definição da dor. Os mitos falam de segregação, oportunidade e separação. Ideias que vivemos vai ser tentar. Saiam do passado. Duvidou do que possa acontecer, você não botou fé e pagou pra ver. Admitiu. Jogo de pressão, cena de horror, verdade programada, definição da dor. Jogo de pressão, cena de horror, verdade programada, definição da dor.
Vejo que você trouxe muito da sua experiência no hardcore também, e também eu vejo uma pegada Buia Tribe. Mas eu queria saber também se a sua pegada Raga vai estar nesse crossover.
Isso. Trouxe a experiência do hardcore, né? De eu começar cantando rock ali em 92. Trouxe essa experiência. E tem o espírito, sim, do Buia Tribe. Eu amo Buia Tribe. Na banda o pessoal também gosta. E como eu gosto muito do Gangsta Reed e do Chuck D, né, gosto do Public Enemy, tenho muito influência disso, né, daquele vocal The Fala, da banda Gueto também, Câmbio Negro, então eu amo essas bandas, então eu trago muito esse espírito. Cara, nunca fizemos nada assim, tipo vocal raga, tá ligado, ou a batida raga na banda. Mas pode surgir sim, sem problema nenhum. Mas nunca pensamos nada assim, tipo, trazer esse lado assim. para as músicas, né? É, vi de The Wars, King Dread, né? Eu gosto pra caramba, mas eu nunca fizemos nada assim, né? Com essa mistura de raga com rock.
Vocês estavam a milhão com ensaios, preparativos para shows e, de repente, com a pandemia, tudo mudou. Como isso afetou a banda?
Ah, cara, afetou só do fato de se encontrar, né, e ensaiar, né? Mas aí, como a gente já tinha preparado todos os fonogramas e a gente tinha planejado de soltar um por mês, né, isso está ajudando a gente a manter a nossa divulgação e também dando tempo para a gente se cadastrar em todos esses sites e plataformas que existem, né, para divulgar. E a gente, como agora tem essas condições de tudo é dentro de casa, né, então já estamos providenciando nosso primeiro videoclipe, que sai sexta agora, montado dessa forma já, dentro de casa, né, Jair? Já mais tudo moderno, né? É foda, né, velho? A gente tinha gravado o disco lá em Guarulhos, no estúdio Totti, com os caras do Bully Bane. Pô, da hora, tá ligado? E aí a gente falou, pô, cara, vamos soltar uma música por mês, pô. A gente tem que valorizar o trabalho, né, cara? Pô, esse negócio de, pô, derruba um álbum na cabeça dos irmãos aí, 16 músicas, 18 músicas e tal. Pô, é as músicas que a gente fez mesmo com carinho, né? Do tempo que a gente existe mesmo, um ano e 4, 5 meses de banda. A gente tá louco pra ensaiar, né, cara? Logo mais aí tem que ensaiar, fazer vídeos e gravações e coisas e aproveitar tudo que do momento daquele dia que a gente estiver junto, né, Jair?
Pra fechar, como que você vê a luta antirracista na cena alternativa?
Ah, eu, Xandão, vejo a luta antirracista na cena e com uma coisa natural da parte de muitas bandas, né? Nossa, é, não dá nem para falar tanto de banda que tá contra a situação atual do governo e a luta antirracista, que é o que você tá perguntando. É, cara, um monte, né? Muita gente, cara. Eu vejo pô, de forma positiva, né? Isso vai ajudar nas outras gerações que vão vir, porque tá difícil, né? Esse tipo de situação aí. É, como a pele preta é julgada aí pela sociedade aí, enraizado e entra ano, passa ano e não, parece que não muda, né? Existem milhares de bandas como a Crespo, né? Com o mesmo conceito musical, com o mesmo conceito ideológico. É, sempre existiu e sempre vai existir, né? Muitas bandas igual a Crespo.
Ancestrais, vivemos no perigo.